Parasha ou as parshiot dessa semana são Vayakhel e Pekudei. São duas parshiot juntas. Na verdade, uma é bem continuação da outra, o mesmo assunto praticamente, as duas parshiot. As parshiot tratam, a primeira parasha, Vayakhel, será conta como há duas semanas atrás, e há três semanas atrás, nós vimos como Hashem ordenou a forma de se fazer e de se montar o Mishkan, e as roupas do Kohen e do Kohen Gadol. Na nossa parasha, o Moshe ajunta todo mundo e dá as ordens de como deve ser feito e o que, quais são os materiais que as pessoas precisam doar. E, em seguida, para a parasha Pekudei, a Torá traz de fato como foi feito. Em primeiro lugar, a Torá fala Pekudei, toda a contagem, dá todo o balanço da história, quanto que se arrecadou e no que foi usado. E no final da parasha, a Torá conta como foi montado o Mishkan pela primeira vez, que aliás não é à toa, mas a data que o Mishkan foi montado pela primeira vez é na semana que vem, se Deus quiser, na quarta-feira à noite, Rosh Chodesh Nissan, e está na nossa parasha contando sobre isso. Além disso, essa semana nós lemos a quarta das quatro porções especiais dessa época, Parashat HaChodesh, para o trecho que fala sobre a mitzvah do Rosh Chodesh, que nós recebemos no Rosh Chodesh Nissan também, antes de sair do Egito, a primeira mitzvah que nós recebemos como um povo, e nós lemos sobre isso no Maspir. Tem dois temas que um acaba se ligando muito com o outro para se falar sobre o Parashat Vayakhel e um sobre o Parashat Pekudei. Parashat Vayakhel a Torá conta sobre as doações que o pessoal começou a doar. O povo, você foi, anunciou e falou que nós precisamos de 13 materiais para poder construir o Mishkan, e o pessoal começou a doar, fazer as suas doações. Só que a ordem que está escrito sobre os materiais que foram doados, o Or HaChaim pergunta, aparentemente parece estranho. Em primeiro lugar, a Torá fala que vieram as mulheres e doaram as suas joias. Primeiro foi a doação das joias das mulheres. Depois a Torá conta sobre os tecidos que as mulheres fizeram, os fios que as mulheres fiaram. E apenas depois disso a Torá fala, e os presidentes trouxeram as pedras preciosas que iam no Hoshen, iam no Eifod. Pergunta o Or HaChaim, a princípio, se nós estamos falando aqui em ordem de importância, em primeiro lugar, a Torá deveria falar o que é mais importante são pedras preciosas. Em primeiro lugar, fala das pedras preciosas, depois a Torá fala sobre o que as mulheres teceram, e depois das joias delas. Por que a Torá começa pelo, aparentemente, o menor, e tende a crescer e chegar no maior, embora normalmente a Torá fala sempre numa ordem, mencionando primeiro a coisa mais importante, pelo menos assim deveria ser aqui. Ora, Caim fala que, na realidade, a Torá está colocando sim numa ordem específica aqui. A Torá está sim colocando na ordem que a primeira das coisas é a mais importante de todas, e a última é a menos importante. Mas a Torá não está olhando para o valor. A Torá está olhando para o coração. Rahamana libabai, dizem nossos sábios, que a Torá exige da pessoa o coração. A pessoa faz uma coisa e ele se esforça, ele se dedica, tem muito mais valor do que uma coisa que foi feita de uma forma mais fácil. Em primeiro lugar, a Torá traz aqui as joias que as mulheres doaram. Todo mundo sabe como é difícil uma mulher abrir mão de uma joia tão querida e tão preciosa para ela. E no momento que as mulheres abriram mão das suas joias, isso para Deus tem um valor de todos o maior. Em segundo lugar, vem aquilo que as mulheres se esforçaram para fazer, elas fiaram. Em terceiro lugar, vem aquele presidente que abriu o cofre, tirou uma pedrinha preciosa e deu para o Mishkan, não querendo, Deus nos livre, desprezar a doação deles, mas de fato tem um valor menor do que as mulheres abrirem mão das próprias joias delas. Na realidade, aqui nós temos que ver como nós temos que analisar as pessoas também. Nós olhamos para alguém que de uma forma fácil conseguiu ter sucesso em uma coisa. Normalmente a pessoa, olha só, ele tirou 10 na prova. Aquela pessoa lá, puxa vida, olha só o que ele conseguiu fazer. Mas, para Hashem, tem muito mais valor a pessoa que se esforçou, e mesmo que ele não chegou lá. Ele se esforçou, se dedicou àquele aluno que antes da prova estudou durante todo o bimestre, e se dedicou para fazer todos os trabalhos, e se esforçou, e ele ainda tem às vezes dificuldade, mas assim fez todo o esforço, ia dormir tarde para poder estudar. E chega na hora da prova, ele tirou só 6. Mas ele se esforçou. O outro é inteligente já de qualquer jeito, e ele não precisou fazer nada, chegou na prova, tirou 9,5. Quem tem mais valor? Para o professor, aquele que tirou 9,5. Mas se o professor aprendesse da nossa paraxá, ele ia dar valor muito mais àquele aluno que se esforçou e se dedicou e demonstrou que ele quer aprender. Aqui também nós vemos como a doação do Mishkan é muito maior a pessoa que se esforçou. E a mesma coisa vale para outras coisas na vida. Se é para mitzvot, uma pessoa que tem mais dificuldade de cumprir uma mitzvah, ele se esforça mais, se dedica para fazer aquela mitzvah. Mesmo que ele não consiga fazer aquela mitzvah de uma forma plena, o fato dele se esforçar para Hashem tem um valor muito, muito maior do que alguém que sem se esforçar já fez. Para Parashat Pekudei, a Torá começa a Parashá contando quanto dinheiro foi arrecadado. A Torá traz Kol HaZahav, todo o ouro que foi arrecadado para o serviço, quanto que foi? 29 kikar. E Shvameot Shloshim Shekel, 730 shkalim sagrados. Depois fala da prata, quanto foi, quantos kikari, quantos shkalim. E depois fala sobre o cobre que foi também arrecadado, quanto exatamente. De uma forma geral, a Torá aqui gasta, entre aspas, 4 parshiot para falar sobre a construção do Mishkan. Para Shatrumá, como fazer a ordem que Deus deu de como fazer o Mishkan. Para Shatetzavé, a ordem de Deus como fazer as roupas dos Kohanim e do Kohen Gadol. Para Shatvayakhem, como Moshe ordenou o que deve ser feito. E é tudo repetido. Em seguida, para Shatetzavé, a Torá traz como foi feito. Mas antes de contar como foi feito, a Torá traz todas as contas, entradas e saídas. Rav Meir Shapira de Lublin diz, veja só, que coisa mais assustadora. Quando semana passada, para Shat Kitissa, nós vimos sobre o pecado do bezerro de ouro. Todo mundo, Moshe não volta, vamos fazer um bezerro de ouro, vamos fazer alguma coisa que vai nos guiar, vai nos orientar. E o Aaron tenta empurrar isso e não consegue de jeito nenhum, o pessoal quer fazer logo. Ela fala, sabe uma coisa, amanhã de manhã vocês vão trazer joias das suas esposas, nós vamos fazer alguma coisa. Pensou, até amanhã dá tempo, você já chegar para acabar essa palhaçada. Conta a Torá, vai esparcu, cola amet nismeazahava shergoz neihem. O povo inteiro tirou as próprias joias e entregaram para o Aharon. Mesmo momento, não perderam tempo. Vamos fazer já. Esperar, discutir com a esposa, falar, vai dar o anel, não vai dar o anel para derreter, se vai dar um brinco, não vai dar. Sabe uma coisa? Pega aqui, nossa joia. E imagina quanta gente doou. O povo inteiro praticamente participou do bezerro de ouro. Se nós temos 603 mil pessoas entre 20 e 60 anos, imagina só as demais pessoas. Conta todo mundo que participou dessa. 1 milhão de pessoas. Ou mais. Imagina quanto ouro arrecadaram. E até nossos sábios falam sobre o versículo que está escrito em Devarim, Vedizahav, dizem nossos sábios que quer dizer Vedizahav, Vedaizahav, eles tinham ouro em excesso. E Moshe Rabbeinu falou para Deus, Deus, o que eu posso fazer? Eles pecaram? Vou dar um monte de ouro para eles. Eles não sabiam mais o que fazer com o dinheiro. Fizeram coisas erradas. Foi arrecadado muito, muito, muito dinheiro. E o que eles fizeram? Não uma vaca, não um boi, um bezerro de ouro. Cadê o ouro? Onde foi parar o ouro todo que foi arrecadado?
Deus sabe fazer um bezerrinho?
Vamos levantar uma CPI, vamos investigar, vamos ver onde está o dinheiro, teve desvio. Ninguém fala nada, ninguém reclama, ninguém pede nada. Tudo tranquilo. Passou batismo. Arrecadaram, fizeram bezerro de ouro e acabou. Quando chega a nossa paraxá e está contando sobre a construção do Mishkan, peraí, cadê? Onde foi o dinheiro? Quanto entrou? Onde foi usado? Queremos saber exatamente o que está sendo feito com o dinheiro. De repente, você tem que prestar contas para o povo. E tem que dar para eles exatamente qual foi o valor arrecadado e exatamente para o que foi usado. Embora, se você for olhar no Mishkan, não precisa ser muito bom em cálculos matemáticos. E não precisa exigir uma matemática e contas para poder ver que o ouro foi todo utilizado. Uma menorá enorme, alta, 1,80 m de altura. Todas as peças praticamente do Mishkan eram banhadas a ouro. As sapatas eram prata maciça. Dá para se ver onde foi parar o ouro, a prata, o cobre, para o Mizbeach e assim por diante. Dá para ver todo o material sendo utilizado. Não, mas espera aí, agora presta. Queremos ver valores no papel. Diz Rav Shapira, olha só que absurdo. Quando o dinheiro é mal usado, quando o dinheiro é usado para coisas erradas, quando o dinheiro é usado para coisas inúteis, ninguém pede nada, ninguém quer saber nada, está tudo, está, é dessa. Quando chega o momento de usar o dinheiro para uma mitzvah, quando chega o momento de usar o dinheiro para a santidade, aí todo mundo quer saber onde está indo. Não, eu quero saber cada centavo que está sendo feito. Alguém vem pedir dinheiro para uma estivá? Não, peraí, me fala aí melhor. Para onde vai esse dinheiro? Quero saber. Mas quando a pessoa vai no teatro e paga o teatro, e paga uma fábula pelo teatro, ele vai pagar o cinema e paga uma nota pelo cinema, ninguém se para para se perguntar para onde vai esse dinheiro. Não interessa, agora eu vou usufruir, está tudo bem. E a mitzvá que a pessoa está usufruindo, por que que lá a pessoa tem que ficar pedindo e exigindo contabilidades para saber onde vai parar o dinheiro? E a nossa paraxá nos faz lembrar. Logo depois da paraxá da semana passada, vem a paraxá da nossa semana e tem esse contraste. Para nós pararmos e prestarmos atenção. E quando se trata do bezerro de ouro, ninguém pede contabilidade. Mas quando se trata do Mishkan, todo mundo quer contabilidade. Nós temos que saber fazer exatamente o contrário. Nós temos que inverter isso. E saber prestar atenção quanto investimento nós fazemos para coisas que vão para o lixo, coisas que não vão ser aproveitadas, e deixar de fazer esses investimentos. E pegar esse dinheiro que nós podemos aplicar, a nossa força também, não é só dinheiro, a força que a pessoa tem para aplicar, aplicar isso para coisas positivas e não ficar exigindo o tempo todo querer saber para onde vai. Pelo contrário, normalmente se trata de uma mitzvah, você deve se dedicar e fazer com afinco, e com certeza esse dinheiro vai ser bem usado, e com certeza o mérito dessa mitzvah também vai ser muito importante para todos nós.